Paraná em Rede.
Depressão, ansiedade e estresse pós-traumático são cada vez mais comuns em pacientes que se recuperaram da infecção pelo coronavírus, mesmo naqueles que tiveram apenas sintomas leves da doença. Acompanhe a reportagem de Graziane Giacomini.
Além de sequelas respiratórias e cardíacas, muitas pessoas que já se recuperaram da Covid-19, mesmo sem histórico de doenças mentais, relatam o aumento de sintomas de depressão, ansiedade e até estresse pós-traumático, que é um tipo de transtorno de ansiedade que pode se desenvolver em pessoas que vivenciaram um evento traumático. Os efeitos são sentidos, inclusive, por pessoas que tiveram a doença de forma leve. Isso é o que aponta uma pesquisa de uma universidade dos Estados Unidos e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo. O estudo foi feito com pacientes brasileiros com mais de 18 anos e que apresentavam sintomas da Covid-19. Os que receberam resultado positivo com pelo menos dois sinais, febre, tosse, dor de garganta, mudança ou perda no olfato, foram caracterizados como casos leves. Dois meses depois, os participantes foram avaliados por médicos psiquiatras. 26% deles apresentou níveis significativos de depressão, 22% de ansiedade e 17% de estresse pós-traumático. A médica psiquiatra Raquel Rep explica que as intervenções precoces, como psicoterapia e grupos de apoio para prevenir problemas de saúde mental em pessoas que tiveram Covid-19, são fundamentais neste processo de recuperação.
Temos percebido também sequelas no âmbito neurológico e psiquiátrico, sabe? Pessoas com déficit de memória, alteração na atenção, isso pós infecção com Covid. Além, é claro, de uma ansiedade exagerada. Hoje até temos a telemedicina online, a psiquiatria e a psicologia faz esses atendimentos no sentido de ajudar as pessoas a diminuir o preconceito e a buscar ajuda.
De acordo com a psicóloga Michele Cervelier, quando o mental está em equilíbrio, muitas doenças podem ser prevenidas. Um tratamento multidisciplinar é essencial no processo de autoconhecimento.
Muitas vezes esses pacientes, eles já têm transtornos, mas nem sabem e também não procuram ajuda, acham sempre que, né, dão conta sozinhos. Então isso é um perigo muito grande. Quanto isso é importante, do quanto buscar um autoconhecimento, né, um processo de psicoterapia auxilia e combate muitas doenças, porque quando o mental, o emocional, ele está em equilíbrio, você tem um equilíbrio também de todo o teu corpo. Então, uma coisa está associada à outra.
Raquel Rep, psiquiatra, destaca que há ainda uma outra vilã da saúde mental neste período de pandemia, a coronofobia. A ansiedade e o medo de contrair o vírus da Covid-19 têm feito com que pessoas se sintam inseguras em todo e qualquer lugar. Quem tem essa fobia não percebe e acredita que o seu comportamento está correto e os outros é que estão errados, causando um sofrimento muito grande para a pessoa.
Então, ela passa a ter comportamentos que não são corretos, a ponto de machucar as mãos de tanto passar álcool, usar máscara até para dormir. Então, comportamentos, ficar aferindo a temperatura, oxigenação, oxímetro, né, várias vezes ao dia, perde o emprego porque está faltando, coisas nesse sentido que se caracteriza a coronofobia.
A recomendação, assim como para os recuperados da Covid-19, no caso da saúde mental, é buscar o equilíbrio e olhar para si com carinho. Repórter Graziane Giacomini.
Universidade Federal do Paraná muda modelo de aplicação do vestibular para se adaptar à pandemia. Acompanhe a reportagem.
A prova do vestibular da Universidade Federal do Paraná terá 60 questões objetivas e uma produção de texto e será aplicada em apenas um dia, agendado para 18 de julho. As habilidades específicas serão avaliadas em questões que terão peso 2. Apenas o curso de música terá uma segunda avaliação. As informações sobre o novo modelo da prova, adaptado por causa da pandemia de Covid-19, foram divulgadas em coletiva de imprensa. O reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Fonseca, afirmou que para manter os protocolos de biossegurança aprovados pela Secretaria de Saúde, o número de alunos em sala de aula deve ser de apenas 15 pessoas, além de dois aplicadores de prova. O número de locais de aplicação de prova do processo seletivo passará para 90 espaços distribuídos em Curitiba, com a convocação de 9 mil profissionais.
nós decidimos não eliminar o nosso vestibular e não deixar a forma de ingresso apenas pelo SISU Enem, na medida em que nós temos um compromisso com os nossos vestibulandos. O vestibular da universidade, ele é tradicional, ele tem uma ligação muito forte com a própria comunidade paranaense, que dessa forma foi mantida, e de qualquer modo nós não queríamos surpreender aqueles que eventualmente, e que não são poucos, tivessem feito a inscrição no nosso vestibular, mas não no SISU. A solução de fazer apenas uma prova, dadas essas condições epidemiológicas que vivemos, pareceu a mais sensata. Temos um protocolo de biossegurança no momento de aplicação das provas, pensando sempre em primeiro lugar na saúde dos nossos candidatos e candidatas e dos nossos aplicadores de prova. Um código de biossegurança, um protocolo de biossegurança que foi aprovado pela nossa Secretaria Estadual de Saúde aqui do Estado do Paraná.
Por conta da pandemia, a aplicação das provas da Universidade Federal do Paraná precisou ser adiada 3 vezes. Ao todo, são mais de 39 mil inscritos. O resultado final deve ser divulgado no dia 9 de setembro. Caso decretos estaduais e municipais proíbam a realização do concurso, uma nova data deve ser divulgada pela universidade. Os detalhes estão no portal do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. A partir desta sexta-feira, a cidade de Guaratuba volta a adotar barreiras restritivas nas entradas da cidade na tentativa de barrar o avanço da Covid-19 na cidade litorânea. A decisão é do Comitê de Gestão de Crise do município, que também optou por acompanhar as restrições do decreto estadual com a proibição da circulação de pessoas a partir das 10 horas da noite e apenas comércio essencial funcionando no domingo, menos restaurantes, lanchonetes e similares, que poderão trabalhar somente com sistema de entrega. Supermercados poderão funcionar com capacidade de 30% e abrir aos domingos. Hotéis deverão manter as 24 horas de quarentena dos quartos após saída do hóspede, com áreas sociais e de lazer fechadas, entre outras medidas.
E governo e prefeitos também estudam novas ações de enfrentamento à Covid-19 no litoral.
A Secretaria de Estado da Saúde promoveu nesta quinta-feira a reunião com prefeitos, secretários municipais e deputados ligados ao litoral para a articulação de novas ações de enfrentamento à Covid-19 na região. As lideranças demonstraram a preocupação de que as medidas restritivas implementadas especialmente em Curitiba e região metropolitana possam ter reflexo no litoral, chamando mais pessoas para essas localidades, resultando em aglomerações e reuniões proibidas na capital, principalmente aos finais de semana. De acordo com o secretário Beto Preto, os prefeitos e secretários municipais falaram sobre a realidade de cada um dentro do atendimento hospitalar e todas as ações que compõem o enfrentamento à Covid-19 no litoral. A Secretaria Estadual está analisando as estruturas já existentes e pretende ampliar a capacidade de atendimento. O Hospital Regional do Litoral possuía 14 leitos de UTI geral antes da pandemia. Atualmente, a unidade conta com mais 35 UTIs e 41 enfermarias, somente para o atendimento exclusivo à Covid-19. Estima-se que, em média, 300 mil pessoas residam no litoral, mas atualmente cerca de 400 mil estejam circulando nos 7 municípios da região litorânea do estado. Os municípios não descartam a possibilidade de retomada de barreiras sanitárias nas estradas para impedir a entrada de pessoas que não residam ou trabalhem no litoral. Se confirmadas, as ações devem ter o apoio das forças de segurança do estado, como Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual. Repórter Edson Tomás.
A Prefeitura de Curitiba multou nesta quinta-feira o Clube Atlético Paranaense pela realização de jogo contra o Melgar do Peru na Arena da Baixada na noite de quarta-feira. Um auto de infração no valor de R$100 mil foi lavrado pelo descumprimento do decreto municipal, que, entre outras medidas para enfrentamento da Covid-19, suspende a circulação de pessoas do período das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã. A Prefeitura de Curitiba destaca que o clube foi comunicado prévia e formalmente sobre a proibição da atividade fora do horário estabelecido no decreto. O time não se manifestou sobre a multa. E tem mais notícias do esporte agora com o Anderson Luiz.
Esportes. O Atlético Paranaense venceu o Melgar do Peru por 1-0 e assumiu a liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana. Renato Kaiser marcou o gol do Furacão. Para chegar na fase de oitavas de final, basta um empate em casa na próxima quinta-feira diante do Alcas do Equador. Na fase de oitavas de final da competição, avançam os 8 primeiros colocados de cada grupo e mais os terceiros colocados que saem dos 8 grupos da Copa Libertadores da América. O Paraná Clube está próximo de oficializar a contratação do atacante Reis. O jogador de 32 anos estava no Uberlândia. O atleta deve realizar exames médicos e, se aprovado, vai assinar contrato até o final desta temporada. Reis é natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, e foi revelado pelo Tupi. Depois, jogou por Cruzeiro, Bahia, Goiás e Náutico. Neste ano, fez 12 partidas pelo Uberlândia e marcou 3 gols, um deles contra o Cruzeiro. Jogando em casa no Staples Center, o Los Angeles Lakers venceu o Golden State Warriors por 103-100 no torneio de repescagem da NBA. LeBron James foi o destaque da partida, marcando 22 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Com a vitória, o Lakers vai enfrentar o Phoenix Suns, que foi o segundo colocado da Conferência Oeste. Já o Warriors tem mais uma chance de chegar aos playoffs se passar pelo jogo único diante do Memphis Grizzlies. O vencedor encara Utah Jazz, melhor equipe do Oeste. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta na segunda-feira com mais notícias de todo o Paraná para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana. Se cuidem e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.